Boa noite, está no ar mais um Esticando a Conversa com a professora Cassiana Amorim. Essa noite teremos um grande prazer de dar sequência à nossa série de estudos sobre história da ciência, com o primeiro tema, Egito e Antigo Egito, na classe N13. Para começar essa série de estudos, eu convido então a essas garotas e esse rapazinho que temos aqui para se apresentarem.
Boa noite.
Boa noite, meu nome é Bianca e eu sou estagiária.
Boa noite, Monique Vilafã, eu opero o planetário.
Boa noite, meu nome é Mármora e eu sou estudante.
Boa noite, meu nome é João e eu sou repositor.
Boa noite, meu nome é Jane Creia, eu sou estudante.
Muito bem, e para tanto, vamos saber um pouquinho sobre essa ciência no Antigo Egito.
Bom, eu vou começar falando sobre a escrita egípcia, né, que os povos antigos do Antigo Egito, eles não tinham apenas uma única escrita, né? Para eles foram formando três tipos de escrita, que é a hieroglífica, a hierática e a demótica, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas três escritas. A escrita hieroglífica, ela era considerada uma língua sagrada, dada pelo deus Tote, e ela era encontrada em templos, tumbas e objetos como estátuas, sarcófagos e estelas. A escrita hierática era uma escrita bem caracterizada por ser mais simplificada do que a hieroglífica e era bem mais para a vida prática, né? A demótica, ela foi utilizada bem no final do período faraótico. Então, ela foi desenvolvida assim para coisas básicas também. Não, um pouco diferente da hieroglífica, que era mais para
as coisas sagradas.
Isso,
né?
Para as coisas sagradas, para os faraós.
Né? Religiosas.
E religiosas.
Muito
exatamente.
Bem. O demótico, na verdade, ele era um pouco utilizado mais para o final, exatamente, da era faraônica e mais, assim, para os projetos mesmo, né?
Isso.
Os próprios projetos arquitetônicos, eles já tinham mais o uso da linguagem demótica. E demos significa povo. Então, mostra que era uma linguagem um pouco mais popular. Exatamente.
Eu vou falar sobre como aconteceu a descoberta da Pedra de Roseta, que foi em 1799, através sobre os militares, expedição militares do general Napoleão, que foi encontrada a pedra no delta do Nilo. Essa pedra que foi encontrada, a Pedra de Roseta, ajudou o linguista francês, o Jean-François Napoleon, a decifrar os mistérios hieróglifos. E a partir daí, arqueólogos e historiadores conseguiram, enfim, conhecer a história do Antigo Egito. A Pedra de Roseta é uma estelar, um bloco de granito negro, conhecido como grano de ouro, e que contém o mesmo texto em três idiomas diferentes. A parte superior do Egito está escrito em Egito Antigo, o trecho do meio, demótico, e o inferior, em grego. A Pedra de Roseta avisou o trabalho do Jean Napoleon, que com a ajuda do inglês Thomas, que ajudou ele a traduzir o que estava escrito na Pedra de Roseta, que se dividia em três idiomas, mas porém os três idiomas estavam escrito a mesma coisa, mas porém com
escritas
diferentes.
Isso. Foi do grego que eles, então, descobriram a demótica e a hieroglífica.
Isso. Essa simples tradução de um simples decreto ajudou a descobrir 300 mil anos de histórias do egípcio a partir das observações dos artefatos arqueológicos. Após a tradução da pedra de Roseta, os estudantes hieróglifos e os historiadores puderam decifrar que, na verdade, os egípcios acreditavam e valorizavam a vida após a morte. Por isso, vários tesouros e objetos eram encontrados junto das múmias. Na época da descoberta, os franceses ficaram 2 anos com a pedra. Após perder a posse do Egito, em 1801, a pedra trocou de mãos e foi levada ao Museu Britânico. Através da guerra, que ele estava brigando o país, aí, através dos ingleses, junto com os...
Ingleses e franceses.
Aí ele acabou perdendo a pedra.
E aí foi parar no Museu Britânico. Isso mesmo.
Eu vou falar sobre a arte no Egito, né? A arte no Egito antigo, ela surgiu como uma maneira de cultivar a imagem dos faraós, dos deuses e divindades egípcias. Essas representações eram cheias de significados ocultos. E a arte naquela época era uma coisa muito impessoal, assim, não tinha uma característica do autor, era uma coisa meio padrão, assim. E as cores diziam muito sobre as obras, né? Porque já que todo mundo não podia identificar o que estava sendo desenhado ali, eles conseguiam ver pela cor. Vou falar sobre algumas características da arte egípcia, frontalidade. As obras eram sempre retratadas de frente, com um personagem assim de frente e com o rosto de lado. A impessoalidade, como eu havia dito, né, que não havia características do autor pessoais. E também tinha uma característica chamada antroposofismo, que era essa coisa de corpo humano e cabeça de animal, assim. Que eles acreditavam que os animais eram divindades do Egito. E o anonimato também, que nunca se sabia quem era o autor da obra. E é isso.
Muito bem.
Vou falar sobre as pirâmides do Egito. As pirâmides, elas eram construídas para poder enterrar o corpo dos faraós. Elas foram construídas dois anos depois do nascimento de Cristo. Dois anos depois de Cristo, o poeta Antipater, ele acreditava nessa tradição de Mirabilia, que era o quê? Era tudo que vale a pena ser visto, alguma coisa assim. Então ele viu as pirâmides e ele pensou que aquelas pirâmides eram muito bonitas, ele achava que elas precisavam fazer parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Que aí era, em primeiro lugar ficou as pirâmides, em segundo lugar o farol de Alexandria, depois o jardim suspenso da Babilônia, o templo de Artemis, a estátua de Zeus, o mausoléu de Halicarnasso e o colosso de
Rhodes,
que tem as fotos aqui, em algum lugar. Tudo bem, Mark?
Sim.
O efeito visual da pirâmide, vindo de longe, assim, parecia que ela tinha sido feito à régua, porque ela era bem triangular, bem bonitinha. Existiam vários tipos de pirâmide, tinha a torta de degraus, a normal, a grande, a pequena e a média. Na quarta dinastia, José, ele que começou mais com a tradição de fazer as pirâmides mais altas, as maiores. Ele queria fazer uma pirâmide muito alta porque ele começou com a tradição. José. Essas pirâmides, elas eram construídas quando eles ainda eram jovens. Então eles iam no local, eles escolhiam o local, escolhiam o material, escolhiam o tamanho. Então foi quando José, como dizia no livro que eu pesquisei, ele pediu para que Imhotep, eu acho que falei isso.
Isso, Imhotep.
Que era um escriba muito famoso na época, que ele planejasse uma pirâmide para ele que fosse muito...
imponente.
Pode ser, imponente. Dentro dessas pirâmides, tinha alguns desenhos.
Muitos desenhos.
Muitos desenhos. E
escritas hieroglíficas. E mais os tesouros.
Isso, os tesouros que os faraós acumulavam junto com eles. O primeiro engenheiro foi o Imhotep, que ele foi o mais importante assim, na história das pirâmides, porque foi ele que começou. Ele desenvolveu muitas técnicas de construção. E ele planejava, quando o José pediu para ele fazer a pirâmide, ele planejava fazer apenas uma mastaba, que era a tumba nobre. A tumba dos nobres era a mastaba. Não era muito alta, porque a gente tinha foto aqui. Aí, então ele foi fazendo alguns ajustes, foi tirando, foi estreitando lá. E aí ele conseguiu fazer a pirâmide. Essa pirâmide... dentro da... Aí a tumba nobre, meu Deus. Agora eu vou falar sobre a tumba nobre. A tumba nobre, ela era a mastaba, que dentro das paredes dela tinha uns desenhos que retratavam sobre o cotidiano dos nobres. Eles também tinham uma porta falsa, que era para entrar o espírito. Acho que entrava o espírito e ele pegava as virtudes e as oferendas do falecido. Para construir as pirâmides... eles usavam uns blocos que eles eram muito enormes. Eu pensava que era bloco, aqueles blocos cinza, mas não é. É um bloco muito enorme que ele pesava... Blocos de pedras que eram muito grandes. Para poder fazer locomover de um lado para o outro, precisava de um grupo de homens. E quando era para descer as pedras, precisava de tronco de árvore, porque na areia não passava roda. Aí precisava de tronco de árvore. E a pirâmide de Zé tinha 140 de base e 60 metros de altura, que equivalia a um prédio de 20 andares. Imhotep, ele foi cultuado como um deus depois, por causa dessas coisas que ele fez. E aí ele foi considerado o filho de Ptah.
É isso aí.
Meu nome é Marimar, eu vou falar sobre a matemática no Egito e como ela era naquele tempo. Os escribas reais, eles eram responsáveis pela matemática, pois eles obtinham saber. Então, eles eram responsáveis por registrar no papiro de Ramses, no papiro egípcio de couro, as figuras que equivaliam a uma unidade, uma dezena, uma centena, um milhar. Então, um traço vertical era equivalente a uma unidade. Um osso de calcanhar invertido equivalia a 10 unidades. E assim sucessivamente eles escreviam nesses papiros e com essas figuras para ter a representação dos números. E eles engraçado também que eles mediam os terrenos com corda, porque devido ao rio Nilo, conforme a cheia do rio, muitos perdiam o espaço do seu terreno. Então tinha sempre um vizinho mais esperto que acabava colocando a cerca dele um pouquinho pro lado do vizinho. Então, para eles não perderem nenhum metro do seu terreno, eles faziam a medição com a corda. E era dessa forma que...
a matemática se desenvolveu.
Sim.
Né?
Eu vou falar um pouquinho também da medicina. O Imhotep, ele era responsável pela medicina. Ele também era um especialista dos olhos. O engraçado também é que naquela época não tinha muita, vamos dizer assim, muita tecnologia. E mesmo assim, ele já tinha um cardiologista, já tinha um médico oftalmo, né, que cuidava dos olhos. Então... pela batida do coração, eles percebiam que a pessoa tinha algum problema cardíaco, alguma arritmia diferenciada, porque eles ouviam o coração. Se tinha um batimento diferenciado, eles já identificavam que tinha algum tipo de problema. E naquela época também, eles tinham um cuidado com a higiene. Não é como é hoje, né, devido à nossa tecnologia. Eles não utilizavam máscaras, tinha toda a higienização da mão também. Só que não é como é hoje.
Claro.
Então, a medicina
teve um grande avanço também graças aos egípcios, que a gente deu uma continuidade, né? Então, foram registrados nos papiros 48 lesões e 5 traumáticas. Ou seja, eles conseguiam fazer cirurgias. As pessoas quebravam o osso, eles não tinham um raio-x, então eles acabavam puxando o braço, vamos supor, deslocou o braço, eles acabavam puxando o braço e colocando no lugar. Então era tudo à base de observação. Eles observavam quando tinha alguma epidemia, vamos supor, de piolho, eles observavam como eles poderiam eliminar aquela praga, ou seja, eles colocavam em prática. Era mais o achômetro. Sim. Vamos raspar a cabeça. Raspava,
experimentação, né?
Eliminava, isso mesmo. E eu vou falar um pouquinho também do calendário solar do Egito. É um calendário mais antigo da história da humanidade. Os egípcios antigos, eles criaram um calendário que favorecia a agricultura. Então, eles perceberam que a cheia do rio Nilo, ele estava correlacionado com a estrela Sirius. Então, quando ela surgia, logo o rio enchia. Então, eles calcularam também que 70 dias depois dessa estrela sumir, ela aparecia no ocidente, ela sumia ali no campo de visão deles, mas ela ressurgia lá no ocidente. Ou seja, o ano começava aqui em torno mais ou menos de 21 de julho. Eles fizeram um cálculo mais ou menos assim. O ano iniciava através do surgimento dessa estrela. Quando essa estrela surgia, eles iniciavam o ano. Ou seja, eles dividiram o ano em 12 meses, que eram divididos em 3 ciclos de 4 meses. Que eles colocaram como a inundação do rio, o ciclo do plantio, que tinha lá a época certa para eles fazerem o plantio, e tinha o ciclo da colheita. Então, graças a esse calendário, hoje a gente tem o ciclo de 365 dias, 12 meses no ano, então é graças a eles. E eu vou falar um pouquinho do processo de mumificação também. O processo de mumificação funcionava assim, não era por uma pessoa qualquer que fazia esse processo, era por um especialista, por um médico também, e ele era responsável pelo embalsamento, ele deixava que o corpo ficasse bem seco, sem a umidade. Antigamente, para tirar toda a umidade do corpo, eles enterravam a pessoa na areia mesmo. Então, devido ao calor do deserto, evaporava todo o líquido do corpo. Aí eles tiravam os órgãos, né? Tiravam o cérebro pela narina com um gancho, através de um gancho. Então, não era qualquer pessoa, era um especialista. Tinha toda uma técnica, não era, vamos dizer assim, algo feito de qualquer jeito. Aí eles tiravam os órgãos. E a pessoa também não poderia ter, por exemplo, faltando um braço, um dedo, uma perna. O engraçado também é que eles também tinham já prótese. Eles já faziam já a prótese. E eles tinham uma crença que a pessoa, quando ela era mumificada, ela tinha que estar intacta. O corpo dela tinha que ser preservado. Tecido, tudo tinha que ser preservado. Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, ou seja, a pessoa tinha que chegar na outra dimensão, no outro lado, intacto, não podia estar faltando nada. E a pessoa sempre levava um objeto de valor junto com ela também, que aquilo também era preservado. Então, e voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, dessa parte aqui do calendário, desculpa. Desses 12 meses... desses 4 meses, não, falei besteira, desses 30 dias, eles tiravam 5 para a prática religiosa, para a adoração dos deuses. Então eles acreditavam muito nisso. Por isso que nessa parte da mumificação, eles tinham que preservar todos os tecidos, os órgãos, as partes do corpo tinha que estar intacta, quem não tinha o dedo tinha que ter pelo menos uma prótese para quando chegar lá do outro lado, tá tudo inteirinho, preservado.
Exatamente.
Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre a vaidade do Antigo Egito, que era sobre as roupas de linho brancos e peles raras, que eu acho que a Bianca ela vai conseguir falar um pouco melhor para vocês. E tocando no assunto do que a Mármora falou, quando tinha os piolhos e eram raspadas cabeças, e por incrível que pareça, era feito perucas desses mesmos cabelos que eram raspados, eram feitas essas perucas.
Que eles achavam que eles consideravam o cabelo como sujeira. É, que eu li que eles consideravam. E fazer peruca. Eles eram muito vaidosos, tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres usavam, como ela disse, roupas de linho branco e peles raras, colares de ouro com pedras preciosas como ametista, turquesa e o lápis lazuli. Que estão aqui.
Também tinha a questão das maquiagens,
sim,
né? A invenção do sabão por meio da cinza, da queimada da própria madeira. Então, com base, fazia com um perfume para deixar perfumadinho, mas as cinzas, ao esfregar no corpo, dava uma espuminha. Era o sabão. E também a maquiagem.
Que
né?
Era com cor, né?
Até o batom.
As cores também eram extraídas, né?
Exatamente, sempre da natureza.
O engraçado também da peruca que eles faziam com cera e aí como derretia, falava que obtinha um odor cheiroso.
Porque era feito como se fosse uma vela, né? Uma cera, com uma cera colorida, uma vela colorida, como se fosse. Ó, que sucesso, hein? Bem, o que nós podemos concluir dessa civilização é que de muitas maneiras eles colaboraram e ainda colaboram conosco até hoje. Né? Nessa coisa da ciência e do uso da ciência, né? Com destaque para o que vocês falaram aí, o Imhotep, né? Esse que foi ao mesmo tempo médico e arquiteto, a mesma pessoa que projetou as grandes pirâmides, também proporcionou vários avanços na medicina, né? Vale a pena estudar um pouco mais da vida desse cara, hein?
Vale.
Né? Muito obrigada pela participação de vocês. Aquele abraço. Vamos daqui a pouquinho para os próximos programas voltados para a evolução e também tecnologia e ciência.
Obrigada.
Muito bem, então para a menina não perder o ônibus, nós vamos começar agora Ciência e Tecnologia. Para receber esse grupo, eu gostaria primeiro de conhecê-las. Fale o seu nome e o que você faz, uma ocupação.
Karine, sou universitária.
Me chamo Érica e sou estudante.
Sou Jaqueline, trabalho em casa e sou estudante.
Muito bem. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre tecnologia e educação? Ou melhor, e ciência?
Primeiro, o conceito de ciências. Segundo Moraes, 1988, a ciência é conceituada como algo abstrato ou de epistemologia concreta, sendo uma atividade do resultado dos cientistas.
E agora, o conceito de tecnologia. A gente pesquisou segundo dois cientistas, que um deles é Longo e o outro é Stismo. Para eles, a tecnologia é uma junção de conhecimentos. São ferramentas que se usam para atribuir são técnicas para atribuir ao conhecimento. A ciência e a tecnologia no Brasil surgiram devido aos países colonizadores. Por exemplo, a tecnologia surgiu quando os colonizadores vieram para o Brasil colonizar o país. Assim, tem que sair do senso comum. Eles já não bastava para eles, tipo, ai, tá chovendo porque Deus quis, tá chovendo porque acontece. Eles tinham que pesquisar a fundo o porquê num lugar acontecia uma coisa ou no outro lugar não acontecia, porque na água salgada os peixes viviam e nos lagos outras espécies, tinham algumas outras espécies de peixes que não estavam na água salgada. E assim foram surgindo as pesquisas, eles tiveram que ir pesquisando o porquê de verdade. E assim surgiu a tecnologia, a tecnologia, as pesquisas tecnológicas.
A neurociência na educação. Aprender muda o cérebro. Aprender muda o cérebro porque somos capazes de mudar a estrutura cerebral até o último dia de nossas vidas, com pensamentos cada vez mais diferentes. Às vezes você pensa numa coisa hoje que você poderia ter feito ontem, amanhã você pensa em fazer o que você pensou hoje, amanhã você já muda totalmente a estrutura do pensamento. E os neurocientistas comprovam que sim, porque tem aquela parte, né, do decorar, do guardar lugares onde você foi, tocar, dançar, cantar, tudo é um aprendizado, né? Então, para eles, eles sempre comprovam, não 100%, mas comprovam que sim. E explorar a pausa. Temos sempre que parar para pensar
esta
como agir.
Esta conexão com a internet não está suficientemente forte.
Explorar a pausa. Temos sempre que pensar em como agir, como fazer, porque ninguém consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, assim dizem os cientistas. Porque as escolas querem que os alunos aprendam uma aprendizagem no qual conhecimentos e suas habilidades e competências são adquiridas e modificadas através dos estudos, observação, experiências e raciocínio. O cérebro é uma máquina de pensar. Ele pensa muito e apenas tem 1,5 kg e temos mais de 86 bilhões de neurônios.
Os métodos de ensino-aprendizagem. A tecnologia pode ser usada como recurso didático-pedagógico. É um método que o professor encontra de ministrar o conteúdo em sala de aula, de modo fácil, despertando o interesse pelo aprendizado de uma forma descontraída, moderna e prazerosa. E alguns exemplos de tecnologia na educação são a internet, televisão, vídeo, celular, data show, máquina fotográfica e lousa digital.
Educação, ciência e tecnologia. Temos um cronograma onde a tecnologia é um conjunto das técnicas, processos e métodos específicos de uma ciência, ofício, indústrias e etc. Caldas, aulete digital. A pedagogia didática, a prática de ensino e etc. A digital, qual é o processando na forma de dígitos algarismo por microcomputador? Educação. Educação, pedagogia didática, prática de ensino, educação, computador, internet, data show, filmadora, câmera e scanner. Tecnologia digital na educação, um conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam os computadores e outros recursos digitais como ferramenta de apoio e de ensino. E temos as nossas considerações finais, que por meio dessas novas tecnologias, criam-se novas oportunidades de aprendizagem e o contexto de ensino passa a ser mais amplo, fazendo o aluno buscar conhecimento dentro e fora da sala de aula e não fica só esperando pelo professor. Ele também busca, ele pesquisa, ele também faz a parte do conhecimento que o professor apresentou em sala de aula e vai em casa buscando, pesquisando em livros, internet, sempre buscando mais um aprendizado.
Muito bem, é isso aí? Muito bem. Estamos aqui agora com o aluno
Aislan.
Que você faz, Aislan?
Primeiramente, boa noite, professora Cassiana. Eu sou comprador e treinador de desenvolvimento de pessoas da minha empresa.
Muito bem. E aí é o seguinte, o trabalho dele ficou para evolucionismo, mas ele está fazendo, na verdade, meio que um debate aí entre dois grandes escritores, cientistas, né, do século XIX, que fazem aí uma confrontação. Vamos escutá-lo?
Bom, sobre o evolucionismo, eu criei aqui uma tese de Darwin versus Lamarck, né? Que são dois grandes pesquisadores sobre a evolução. Mas antes nós vamos falar primeiramente um dos pioneiros, quem começou, que foi Lamarck, que teve duas teses, né, que foram criadas por ele, antes de ser derrubada pelo Darwin, sobre a seleção natural evolutiva. Antes de mais nada, nós vamos comparar um pouco mais sobre a biologia, né, ter uma base biológica, para comparar sobre os estudos de ambos. Lamarck, ele criou duas leis, conforme dito. A primeira lei dele foi o uso e desuso, e a segunda lei dele foi a lei da transmissão dos caracteres adequados, né? A gente, vale a pena ressaltar que Jean-Baptiste Lamarck e nem Charles Darwin conhecia a genética, porque a genética foi desenvolvida tempos depois, né, pelo Gregor Mendel, né? Como nós vamos explicar a lei de Lamarck? Fato e simples. O primeiro é uso e desuso. Quando o indivíduo usa muito a parte do seu corpo, ela se desenvolve. Quando ela deixa de ser usada, ela atrofia, né? Isso é simples da gente entender pelo fato da parte da biologia. Ou seja, ela vai se desenvolvendo. Eu vou dar um exemplo básico aqui de um jogador de basquete, por exemplo. Um jogador de basquete adolescente, na fase de adolescência, ele está em desenvolvimento, ou seja, ele já está biologicamente se preparando para se desenvolver. Porém, quando esse adolescente, ele pratica esse esporte, vamos dar um exemplo, o basquete, o vôlei, que exerce muito salto, muito esticar o corpo, a modelação de estatura. Quando ele pratica esse esporte frequentemente, é óbvio que o corpo dele vai sofrer uma mudança radical. Vai estar preparando, ele vai estar adaptando o seu corpo para uma evolução, para um desenvolvimento. Ou seja, quanto mais ele usar desse esporte, quanto mais ele se dedicar ao esporte basquete ou vôlei, que exige um esforço físico maior para a impulsão, onde vai trabalhar a estatura, obviamente o desenvolvimento será maior. Então, essa é a lei do uso e desuso. Por exemplo, vamos usar um fisiculturista. Um fisiculturista, quando ele faz o trabalho muscular dele, a massa muscular vai expandir. E quando ele para de malhar e para de tomar suas vitaminas, obviamente o corpo vai atrofiar, o músculo vai retroceder. Então é o trabalho de uso e o desuso. Sobre a segunda lei, né, de Lamarck, que é a transmissão dos caracteres adequados, eu ainda vou usar uma base do basquete ainda, mas para você ter uma ideia, é quando ele usa parte do seu corpo e com o desenvolvimento do condicionamento físico. Pode ser também o psicológico, né, o conteúdo que as pessoas vão buscando, aquelas pessoas que
estudam bastante,
exatamente, intelectual. É qualquer área que seja desenvolvida, em desenvolvimento. A teoria dele é levar a crer que seria transmitida para os seus filhos. Ou seja, se você buscou a área intelectual, psicológica, mental, quando seu filho nascer, ele vai nascer inteligente. Se você buscou a área física, quando seu filho nascer, meu filho é muito forte, porque o pai treinou muito, meu filho é muito alto, porque o pai é jogador de basquete, né? O exemplo, vamos voltar no jogador de basquete, lá atrás, com sua estatura alta, pelo muito esforço físico e treinamento para isso, ele passaria essa característica para o seu filho, para o seu descendente, né? Então, Lamarck, ele explica a evolução desta forma. Quando ele usa estas leis, ele deixa claro que o indivíduo que quer se adaptar ao meio, ele quer usar para sobreviver no ambiente, ele quer se desenvolver para se adaptar. Pois isso, sabemos que a teoria de Lamarck não funciona desta maneira. Existem filhos de pessoas altas que são baixas e de baixas que são altas, né? E assim foi derrubada a teoria de Lamarck por Charles Darwin, né? Desenvolvida principalmente por Charles Darwin, a teoria do evolucionismo. A teoria do evolucionismo, ela afirma que a sobrevivência das espécies está relacionada a uma seleção natural, pois o indivíduo, pois bem adaptado, consegue sobreviver. Eu dei um exemplo simples na aula passada sobre a Snake Island, que é a ilha das cobras, onde existe 460 mil metros quadrados, esta ilha, que se localiza no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo, aqui no nosso Brasil, nosso país. E cada metro quadrado, existe 9 cobras. Ou seja, se nós multiplicarmos 460 mil metros quadrados por 9 cobras, vai dar aproximadamente 3 milhões de cobras ao total da ilha, e diversas espécies. Mas o que tem a ver, igual voltando a falar, pela parte biológica? Se cobras, diversas serpentes, estão adaptadas nesse local, com um local onde é quase 0% de chance de ter água potável, como é que essa cobra vai sobreviver? Como é que ela vai sobreviver de alimentos? Né? Então nós começamos a entender um pouco mais. E buscando um pouco mais sobre territorialismo, sobre os animais que se evoluíram, se adaptaram para isso, eu busquei uma outra tese, que é a cidade de Chernobyl, né? Que no dia 25, 26 de 1862, aproximadamente, aconteceu um grande acidente nuclear, um desastre, no reator número 4, se eu não estou enganado. Por que eu falo entre dia 25 e 26? Porque não houve data. Como foi uma explosão, foi catastrófica, não houve um horário específico, então foi entre essa data. O que aconteceu numa explosão nuclear? Obviamente, destruição, devastação total. Porém, hoje, existem animais, existem frutas, existe biodiversidade nesse local. Claro, totalmente radioativas. Mas existe. Agora a pesquisa é, como é que o animal conseguiu sobreviver mediante a radiação? Nós somos seres humanos, não conseguimos. Se não chegarmos aqui perto do reator que ocorreu o acidente, óbvio, em menos de minutos, nós estaríamos mortos. É a mesma coisa se você for na Ilha das Cobras e tomar picada de cada espécie que está naquele lugar. Uma mistura de veneno acelera o metabolismo e sua morte será rápida e dolorosa. A mesma coisa é a parte nuclear de Chernobyl. Mas se os animais sobrevivem naquele local, se eu não estou enganado, o reator já está debaixo de água, existem peixes que andam próximo do reator, como é que eles sobrevivem? É a pergunta de Globo Repórter, como sobrevivem? Como comem? E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, isso é muito mais interessante que só citar a Ilha das Cobras, porque aqui há a vida na morte, onde ninguém vai sobreviver desse alimento, dessa biodiversidade.
Então, isso realmente mostra a questão da adaptação dos indivíduos ao meio, né, para a sobrevivência. É a seleção natural.
Sim, é como...
Os mais fracos já morreram.
Sim.
E esses sobrevivem e continuam as suas espécies.
Exatamente. É onde Darwin, e até hoje, né, nós somos seres adaptáveis. Sim. Hoje, por exemplo, está fazendo um calor de 40 graus, com parâmetro, nós comparamos a 100 graus Celsius, mas nós conseguimos adaptar ao longo do tempo com as mudanças de temperatura, mudanças de clima, né?
Alimentação.
Então, essa é a evolução que nós estamos tendo até hoje. Se nós levarmos para o dia de hoje, você pensar o que você comia lá atrás, quando seus pais davam um bom alimento, e nós estamos, infelizmente, comendo porcaria, comendo comidas
não saudáveis. Muitas vezes não dá para a gente dizer, de fato, que seja uma evolução, mas uma adaptação, com certeza.
Exatamente.
É isso aí, querido. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Gostei bastante da sua pesquisa. Você não apresentou essa parte, é inédita, então é bom divulgar para o pessoal lá da sua classe. Muito obrigada, querido.
Eu que agradeço.